Já estamos com o nosso convidado, já anunciamos aqui na programação a participação de João Rogério Alves, ele é analista da IPAGRE, hoje participa conosco. João, seja bem-vindo mais uma vez, uma satisfação em falar com você na última terça-feira do ano de 2021. Uma boa tarde.
Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Estamos aqui à disposição para falar um pouco como é que está transcorrendo as safras agrícolas aqui no estado, né?
Certo, nós estamos trazendo informação aqui, deixa eu atualizar para você, João, aqui na região de União da Vitória, agora nós estamos na casa dos 30 graus. Na capital do estado, Santa Catarina, as temperaturas também estão elevadas. Como é que estão as condições climáticas por aí neste momento?
Aqui está bem quente, tem um sol aqui a pino. Existem algumas nuvens, né? Volta e meia aparecem nuvens carregadas, mas o clima está bem quente. E as previsões aí para o nosso estado, a gente tem algumas previsões de chuva a partir do dia 3, né? Aí para o Planalto Norte também e para a região Oeste, Meio Oeste, alguma previsão de precipitação a partir do dia 3. Mas volumes ainda indefinidos e pode ocorrer de forma espaçada, né? Cai chuva no município vizinho não acontece chuva. É um fenômeno típico do efeito do fenômeno Laninha, né? Que a gente está vendo lá no sul da Bahia, né? As chuvas estão caindo lá e estão deixando de cair aqui. Então, isso é típico do fenômeno Laninha, que já está indo para os seus finalmente aí. A partir de janeiro, o fenômeno Laninha começa a perder um pouco de força, mas, por enquanto, a gente está amargando aí uma estiagem que já está assolando aí as lavouras já há algumas semanas, né? Eu diria já há um mês ou mais, né?
Entendido. Essa condição climática, ela é desfavorável para as lavouras? Há uma preocupação muito grande dos senhores, dos analistas da IPAGRE, juntamente dos produtores rurais de Santa Catarina, bem como no Paraná, abastecem outros estados brasileiros também. Há uma preocupação muito grande com relação ao fator climático neste período do ano?
Sim, nos últimos 30 dias, até 30 dias atrás, as lavouras estavam vindo muito bem, milho, soja, feijão, estavam, de certa forma, confortável. Dos últimos 30 dias, a situação de estiagem se agravou e pegou a cultura do milho e do feijão em cheio na época de floração. Então, é uma época crítica, né, onde não pode faltar a chuva. Então, a gente está tendo muito problema na cultura do feijão, com abortamento floral, as flores caindo, ou para fases mais adiantadas, onde a cultura já estava com a vagem formada, está dando muito grão, vagem com xoxa, né? Onde não há formação do grão. O milho é a mesma coisa, o milho, a gente tem milho em várias fases de desenvolvimento, né? Mas a seca está, digamos assim, secando as plantas a campo. Isso provoca a planta percebendo que ela vai morrer, ela acelera o seu ciclo, né? Então, a gente tem plantas de milho muito baixinhas, já pendoando, já largando espiga, e a produtividade vai cair aqui no estado, com certeza. Tanto de milho grão, primeira safra, como de feijão. A soja está se escapando um pouco, porque ela foi plantada um pouco mais tarde, então a gente ainda não tem informações mais consistentes sobre perdas significativas no soja. Agora, no milho e no feijão, com certeza a gente vai ter perdas.
A sua área de domínio junto à IPAGRE é sobre cultivar do arroz, do feijão, também do milho. O que fazer diante desta situação, já que nós estamos falando sobre esta estiagem aqui para o estado catarinense, essa preocupação junto aos senhores e também aos produtores? Qual é a orientação de momento? O que fazer? Até porque é algo que foge um pouco do nosso controle, é uma questão climática. Mas e aí, como é que as pessoas podem evitar tantas perdas neste momento?
Uma das práticas os agricultores já estão adotando. A gente aqui no estado não é a primeira estiagem, a gente recorrentemente temos estiagem, e os produtores estão conscientes. E uma estratégia é fazer o escalonamento do plantio, não plantar tudo na mesma data, para que a gente consiga escapar, né, ter um escape de algumas áreas. Posso ter perca numa determinada área, mas a outra, onde a chuva, com o retorno das chuvas, eu consigo ter um equilíbrio, né? Então, essa é uma estratégia adotada. Outra questão que tem que ser feito é a questão do plantio direto, né? Lavouras em que o plantio direto é feito de forma correta, com bastante cobertura de palhada, uma restiva de cultura de inverno, seja trigo ou seja aveia, uma cultura, uma boa camada de palhada, com certeza aguenta a umidade aí para uns 15, 20 dias sem prejuízo. Agora, aquelas lavouras de solo pelado, como a gente costuma dizer, essas aí, em 15 dias de seca, ela já vai derreter na roça, como a gente fala, né? Então, é complicado. Então, boas práticas de manejo, como plantio direto, conservação de solo e água, e fazer um planejamento de escalonamento de produção, são estratégias assertivas nesse momento onde a gente tem recorrentemente problemas com estiagem. Então, se a gente puder dar alguma orientação, é nesse sentido. Agora, muitos produtores já estão recorrendo ao seguro, né? A gente teve fizemos uma consulta ao Banco do Brasil, em todo o estado, é muito pequeno o número de proagros, mas está crescendo a cada dia que passa. Eles já haviam recebido em torno de 150 laudos. Eu acredito que todos eles provenientes da região do Extremo Oeste, região de São Miguel do Oeste, que é a região mais castigada, né, que está sendo a mais castigada, e há um grande número de pequenos produtores familiares, né, então um grande número de propriedades, e outras regiões com certeza estão acionando seguro particular, né, e que não é o Proagro dos agricultores pronafianos, já seriam demais produtores. Provavelmente esse pessoal também, que seriam médios e grandes produtores, já devem estar acionando seus seguros, para verificar as perdas. Perdas acima de 30% já confirmadas, o produtor já deve entrar em contato com o Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, enfim, a sua agência financeira, né, onde tem um empréstimo do custeio, para verificar os encaminhamentos aí, porque o seguro é para isso, né? É nesses momentos que a gente tem que assinar o seguro.
Do outro lado da ponta, os consumidores. Há ou cogita-se incremento financeiro nessas culturas?
Então, os preços estão muito atrativos, né? Os preços pagos aos produtores estão bastante interessantes nos últimos, eu diria, no último ano, né? Os preços estão bastante vantajosos, tanto para milho, soja e feijão. A seca só vai acrescentar ainda mais. Com a redução de oferta, com certeza os preços vão subir. Então, é uma questão de oferta e demanda, né? A demanda nossa é bastante grande, a estiagem também está avançando no Paraná, né? Não é só aqui. Lá no Centro-Oeste estão tendo problema de excesso de chuva. Então, a gente, com certeza, o déficit de milho, principalmente, que é uma preocupação bastante grande aqui para Santa Catarina, que temos um complexo de produção de carnes, né, onde a gente precisa da proteína vegetal para converter em proteína animal. A gente tem um déficit bastante grande. Então, a gente, com certeza, vamos ter problema de abastecimento de milho. Estamos saindo de uma safra de inverno, safra de trigo, foi uma safra muito boa, né? A gente teve um aumento de área plantada de 76% e um aumento de produção que passou de 100%. Então, tivemos uma safra bastante cheia para a cultura, para cereais de inverno, com destaque para o trigo. Só que a gente sabe que o trigo não vai suprir toda a nossa demanda de proteína vegetal para fabricação de ração. Ele é um complemento e a gente pensa, e a gente entende, né, que nos próximos anos essas culturas de inverno têm a ganhar força, sobretudo por esse aspecto, né? A gente tem muita terra ociosa no inverno e apta para cultura de inverno, para trigo, aveia, cevada, né? Triticale. Então, essas culturas tendem a ganhar espaço na medida em que, ano após ano, a gente conseguir plantar. É óbvio que Santa Catarina, nós temos muito problema climático no inverno também, e recorrentemente temos safras de inverno frustradas por problemas climáticos, excesso de chuva na hora da colheita, onde há muito problema de doença, manchas foliares no trigo e problema de giberela no grão. E aí o que acontece? A qualidade cai e o produtor não consegue obter aquela lucratividade que esperava. O trigo dele, que era para passar com um pH 78, acaba passando com um pH 75, né? Essa linguagem os produtores de trigo conhecem, né?
Certo.
E aí ele não ganha aquele preço imaginado, acaba sendo tendo um desconto em função da qualidade. Mas, enfim, a safra de inverno foi relativamente boa e agora a gente está tendo problema na safra de verão com essa estiagem. As nossas expectativas era de pequenos incrementos na área plantada, em função de que a gente já está vindo de uma safra muito boa, a safra anterior, no que se refere a aumento de área, não tanto em relação à produção e produtividade, que tivemos também problema no passado na safra de verão, por estiagem na hora do plantio e problemas de granizo na hora da colheita. Então, essa safra agora, mais uma vez, a gente está na fase de plantio, né? Algumas áreas já estão entrando em floração, no caso do feijão e do milho. E, então, agora a gente está, de certa forma, bastante apreensivo. Com certeza, as nossas estimativas que estão sendo apuradas agora, no mês de dezembro, referente ao mês de novembro, vão acusar uma redução significativa na nossa produção estadual. Aqui no litoral, nós temos o arroz é uma cultura irrigada e a gente não está tendo problemas significativos. O arroz está indo bem, o problema maior agora é o calorão, o excesso de calor agora de dezembro para janeiro, que prejudica o arroz. Então, aquelas lavouras que estão entrando em fase de floração, o produtor vai ficar atento, não tem muito o que fazer, mas tem que ficar rezando aí para as temperaturas baixarem um pouco, para que não tenha problema de produtividade, né? O excesso de calor acaba secando a flor e a gente tem problema de produtividade, cachos com menos grãos, então com certeza vai pesar menos na balança e aí a produtividade cai.
Estava pensando aqui, o feijão e o arroz são os queridinhos também dos catarinenses, dos brasileiros de modo geral. É por isso essa preocupação constante, não apenas agora no verão, mas em todas as estações do ano, João.
Sim, sim, a dupla feijão e arroz é consagrada, né? Todo mundo, apesar de que a gente sabe que o consumo de feijão vem caindo, né? O consumo vem caindo a cada ano. Cada vez mais as pessoas estão optando por proteína animal em detrimento de proteína vegetal, né? Então o pessoal está comendo mais carne, menos feijão, e então a gente percebe que ano após ano a nossa área estadual de feijão vem caindo. A área de arroz é uma área bastante estabilizada, a gente cultiva em torno de 148 mil hectares e tem sido assim nos últimos 5 anos. É uma área que é uma cultura que exige área irrigada, área alagada, então ela não tem muito para onde crescer. E a cultura do feijão, o produtor planta em função de preço. A cultura do feijão tem dois grandes concorrentes, que é o soja e o milho. Então, a gente vem perdendo área de feijão para soja e milho. Então, de qualquer maneira, a safra brasileira de feijão é bastante farta. A gente tem 3 safras de feijão no país, Santa Catarina tem 2, né? E a gente tem oferta de feijão de outros estados, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, Bahia. A gente tem oferta de feijão de outras regiões. O que vai chegar é mais caro no prato do produtor, né? O feijão está na casa aí de R$6, R$7 o quilo, né, e não tem baixado, né, o arroz também, né, então a gente tem problemas aí com relação a preço, né, mas o produto não vai faltar, mas ele vai estar um pouco mais caro para o consumidor. Não é culpa do produtor, viu? Eu quero deixar claro que não é culpa do produtor. Problemas climáticos e a conjuntura econômica nacional está forçando isso. Os custos de produção estão altíssimos, né? A saca de ureia, que em julho estava R$ 184,00, agora está R$ 225,00, R$ 230,00 uma saca de ureia. Então, os custos dos insumos cresceram muito. A gente está com um problema mundial de oferta de fertilizantes, né? Os países que fornecem, né, os insumos para o Brasil, nós somos dependentes de fósforo, de potássio e do própria ureia, do nitrogênio que vem de fora, e a gente está com uma crise mundial de oferta, e isso atinge o Brasil. Essa safra de verão ainda se escapou, porque os produtores já adquiriram esse adubo bem antes, né? Provavelmente lá em maio, junho, e aí pegaram ainda uma boa oferta e um bom preço. Para quem deixou para comprar agora em outubro, setembro, outubro, teve problema, não está encontrando produto nas agropecuárias, nas lojas agropecuárias, não encontra produto, e para a próxima safra, a gente tem que ficar atento aos custos de produção.
Entendido. Interessantíssimo o nosso bate-papo nesta tarde. João Rogério Alves, analista da Epagri, agradeço imensamente a sua participação conosco. Obrigada pela gentileza da entrevista. João, a você e a todos da Epagri, um bom fim de ano e um ótimo ano de 2022.
Ok, um bom final de ano aí, um abençoado final de ano para todos os teus ouvintes, para vocês da Rádio Vale do Iguaçu. E a gente reza para que chova no final de ano, né? Que chova, porque a situação tá bastante séria.
Muita gente quase aí com a dança da chuva, né, João?
É isso. Vamos rezar, vamos rezar.
Até ano que vem.
Um grande abraço a todos.